E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, nesta manhã. Seguimos juntos aqui com as principais notícias do dia até às 9 da manhã. E a gente vai falar de um assunto importante, né? Temos feito uma cobertura especial sobre a Covid-19, tudo que está sendo produzido para dar conta, né? Para oferecer respostas, soluções, tratamentos, vacinas para a Covid-19. O Instituto Butantan enviou à Anvisa um pedido para testar um soro anti-Covid em humanos. Então, o objetivo é amenizar os sintomas da doença nas pessoas já infectadas. Então, a gente vai entender exatamente como é que funciona essa tecnologia, o desenvolvimento e os testes pré-clínicos já realizados com este tipo de soro. E eu converso com a doutora Ana Marisa Chudzinski Tavassi. Ela é diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Instituto Butantan. Doutora Ana Marisa, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Roxane, tudo bom?
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, à nossa solicitação e falar deste produto que vocês vêm testando. Explica um pouco para a gente desde quando e como é que esse processo começou.
Então, nós começamos num projeto de pesquisa básica, né, querendo entender, na verdade, como é que o vírus atuava em diferentes células. Isso é um projeto até financiado pela FAPESP. E, obviamente, já para poder trabalhar naquele projeto, a gente tinha uma dificuldade, né, de utilizar o vírus ativo, inclusive de ter o vírus, né, primeiro ter o vírus, segundo trabalhar com o vírus ativo, justamente pelas infraestruturas necessárias para poder trabalhar com esse tipo de vírus, se não for num ambiente de segurança, né? Então, ali começou a nossa primeira... Nós, como muitos pesquisadores, né, tiveram essa dificuldade. Aí começamos logo de cara com uma colaboração com a USP, né, com o pessoal do professor Durigon, que isolou o vírus, então é uma colaboração para a gente poder utilizar esse vírus isolado. E aí, obviamente, precisaria inativar também o vírus, né? Então, nós tivemos uma segunda colaboração com o pessoal do IPEM, e também aí eles fizeram uma irradiação desse vírus, o que permitiu que a gente pudesse começar a estudar o que acontecia, né, num vírus que tinha infectado células, e que depois a gente inativava todo esse meio das células e tudo para poder ir para o laboratório. Então começou assim, e aí a coisa começou a crescer. Falou, bom, mas se nós temos o vírus isolado, se a gente pode inativar esse vírus, se ele mantém, a gente estudou, né, toda a parte por espectrometria de massa, a composição do vírus, mas se a gente tem um vírus que está íntegro, que tem as proteínas aí, por que não pensar numa alternativa que o Butantan faz isso de forma muito tranquila, que é a produção de um soro heterólogo, porque é uma forma, né? Tendo em vista que não existia lá atrás e também ainda não existe, antivirais específicos para esse vírus, seria uma boa alternativa. Uhum. E aí, como foi isso? Isso aconteceu mais ou menos no mês de junho, julho, né, do ano passado, de 2020. Então, nesse centro que eu dirijo, nós somos vários laboratórios, a gente são 12 laboratórios, temos laboratório piloto, temos tudo, e gente muito, muito especializada, né, em trabalhar com vírus, com produção, com boas práticas, com qualidade. Então, vamos reunir esse povo e vamos discutir como é que a gente pode tocar um projeto para desenvolvimento de um soro. E assim foi, então assim surgiu a ideia. A grande coisa foi essa reunião de equipe, tudo gente que já sabe o que está fazendo. As tarefas foram distribuídas, a diretoria do instituto topou, porque não adianta você querer fazer um projeto dessa natureza se você não tiver garantia que você vai ter o financiamento e tampouco a garantia de que isso vai evoluir, né? Porque, veja, agora a gente está falando de teste clínico, então você tem que ter a cadeia inteirinha e já sabidamente que você estaria produzindo um novo produto. Apesar dos 120 anos de Butantan fazendo soros, a gente também sabia que está produzindo, tá com um medicamento novo.
Agora, é importante a gente explicar, a gente já vai entrar no estudo clínico propriamente, mas é só importante explicar que o soro, ele ameniza sintomas nas pessoas infectadas, quer dizer, ele não cura, nem previne a doença, porque isso ainda não é possível, né? Vocês vêm estudando, mas essa doença trouxe esse vírus, esse novo vírus e suas variantes, e a doença que ele provoca trouxe muitos desafios. Então, o que é possível fazer? Evitar casos graves, amenizar os sintomas da doença, que é isso que vocês estão tentando fazer com esse produto agora, com este soro. Vocês têm muita experiência na fabricação de soros, né? Como é que vai acontecer, então, teste clínico propriamente dito? O que é que vocês já têm preparado e quando é que isso pode começar e em que pacientes, né?
Então, só voltando um pouquinho, então, o soro, o que é o soro? É oferecer a alguém que já está infectado um anticorpo pronto, né, que é o que foi produzido no cavalo, que tem especificidade contra aquele antígeno, contra aquele vírus. Então, o que, que é a ideia? A ideia é que você trate o paciente que já foi para o hospital, né, e que está com sintomatologia óbvia, clara da doença, né, claramente está com a doença, e que em se tratando e o soro tendo uma atividade rápida nesse vírus, você consiga diminuir a gravidade da doença. O desenho clínico para isso foi feito por um grupo aqui do Butantan, que é o grupo de ensaios clínicos mesmo, tem o envolvimento de outros de hospitais já, de grupos que vão estar colaborando. Eu não vou poder te dizer exatamente o desenho, o pessoal finalizou, né, esse protocolo agora, e eu acho que assim isso vai ser um motivo de uma conversa provavelmente com o grupo propriamente do ensaio clínico. Mas o que eu posso dizer é isso: as pessoas serão pessoas infectadas, hospitalizadas, evidentemente com vírus, e a resposta do soro é muito rápida, né? Então, porque a ideia é que o anticorpo reconheça o vírus e bloqueie o efeito do vírus. Então, em pouco tempo a gente já vai ver o efeito desse soro. Eu posso te falar que o que ele baseou esse ensaio clínico também e sugeriu que sim, valia a pena a gente continuar e tentar tratar os pacientes, foram os ensaios pré-clínicos realizados, né? Obviamente a gente fez estudos em células primeiro para ver uma série de coisas, mas a própria Anvisa nos sugeriu que fizéssemos um ensaio de desafio, que era produzir a doença num animal, fazer um tratamento com esse soro e avaliar qual era a capacidade do soro de diminuir a infecção ou neutralizar de certa forma, né, a gravidade da doença. Isso, de novo, uma colaboração com o grupo da USP, de novo, né, com a doutora Ana Márcia Guimarães e com o professor Durigon, novamente, dentro do laboratório NB3 que a USP tem. Foi feito um ensaio em hamsters, onde eles já tinham estabelecido esse modelo, e aí é isso, a gente então produziu a doença, tratou com o soro, e o resultado mais importante que a gente viu, e que, claro, a gente direcionou para isso, porque também tem pressa, né, de ter o resultado, foi que um dia depois do tratamento com esse soro, já havia uma diminuição muito importante da carga viral nos pulmões dos animais e também uma preservação muito importante das estruturas do pulmão. Então, esses resultados foram evidentemente muito animadores para se desenhar, obviamente, se sugerir um ensaio clínico. A gente tem muita esperança, né, que o tratamento nos pacientes que estejam já claramente com a infecção possa reduzir internação, possa reduzir o nível de inflamação, possa reduzir a gravidade.
Agora, doutora, esse tipo de produto, esse soro, ele já é usado, ele já foi usado para outros tipos de doenças? Porque é um recurso muito, muito efetivo, né? Como a senhora disse, aplicado, a resposta é muito rápida. Então, você pode evitar rapidamente a evolução dessa doença, o caso grave e o óbito. Ela tem uma tecnologia parecida com os soros já usados para outros tipos de doenças?
Então, aqui nós fazemos muitos soros no Butantan, né? São vários. A gente faz soros antiveneno de serpente, escorpião, aranha, toxinas, né, de micro-organismos. Então, por exemplo, a gente tem um soro antidiftérico, um soro antitetânico e até a gente tem um soro antirrábico, que é vírus. O processamento é semelhante em todos os casos. Na verdade, o que, que se vai produzir? Se produz uma imunoglobulina, né? O cavalo produz imunoglobulina em todos os casos, contra o antígeno. No caso dos venenos, né, a soroterapia, por que se pensa numa soroterapia em casos de substâncias complexas que induzem uma determinada doença? Quando você fala de um veneno de serpente, você está falando de um complexo de proteínas, não é uma única proteína que determina, ou único componente que determina a doença, o envenenamento em si e os efeitos do envenenamento. Então, o soro é um recurso fantástico, porque você produz anticorpos contra diferentes pedaços das várias proteínas que estão naquela substância que você injetou no animal, e quando você injeta isso num paciente, você tem a garantia de que é possível neutralizar várias coisas ao mesmo tempo. Quando a gente pensou no soro aqui, utilizando o vírus inteiro, pensou assim, não, tá bom, vamos tentar, tem muitas alternativas que estão acontecendo, né, tanto de vacina quanto inclusive de soros, específicos para a proteína S, específicos para essa proteína spike. E nós pensamos, bom, por que não fazer contra o vírus inteiro, que tem várias proteínas, pensando um pouco na mesma ideia da soroterapia para substâncias complexas, né? Então, obviamente que o animal vai produzir anticorpos contra diferentes epítopos das várias proteínas que são antigênicas que estão neste vírus inteiro. E que talvez com isso a gente consegue uma abrangência maior de reconhecimento do vírus, né? Inclusive pensando até nas variantes, né? Que na época que a gente começou esse soro não era esse o tema, mas que hoje é o tema, né? Novamente. Então, essa foi a ideia do soro, pensando em doenças complexas que levam a uma doença, né?
Excelente, porque você adiantou uma pergunta que eu faria, se ele pode ser efetivo também, esse soro, para os infectados com as variantes, e especialmente essa predominante no Brasil, a AP1. Então, pode ser que ele seja efetivo neste caso?
Então, a gente está exatamente nesse momento, nós estamos fazendo todas essas análises, né, para as variantes, porque os resultados estão saindo essa semana sobre disso, nem consigo até adiantar. Mas a ideia é que tenha essa possibilidade, porque se ele pode reconhecer por outras partes que não estão variando tanto, existe uma possibilidade da gente ter uma neutralização, né?
Agora, doutora Ana Marisa, para a gente começar a concluir a nossa conversa, interessantíssima, aguarda, portanto, a autorização da Anvisa. Agora, se essa autorização vier, a produção pode ser imediata, os testes podem ser iniciados imediatamente e depois, que é o que a gente se preocupa também, né? E a produção desse soro?
A Anvisa, como que a gente está trabalhando numa parceria, tá muito boa essa conversa com a Anvisa, assim, a Anvisa está fazendo tudo muito rápido e nós estamos tentando responder também o mais rápido possível, é realmente uma parceria mesmo nisso, né, que eu acho que é o papel da agência, é o nosso papel, né, ter uma tecnologia nossa que a gente pode avançar, rapidamente a gente deve ter a resposta da Anvisa. Algumas respostas a gente já teve, já está respondendo, isso está um processo muito interessante. Como nós temos o grupo de ensaio clínico aqui, você vê, a gente já fez ensaios clínicos para outras coisas, né? Então, a gente tem um grupo que também não está aprendendo a fazer ensaio clínico, né? Tem um grupo que já sabe fazer ensaio clínico. E os parceiros também, todos, são envolvidos já com ensaio clínico. E a pressão, obviamente, é muito grande. Não é só uma pressão, não é pressão da instituição, é uma pressão de saúde pública. Então, evidentemente, a ideia é que assim que a Anvisa liberar, nós devemos começar os ensaios clínicos, imediato. Sobre a produção, claro que quando você fala de uma produção de soro, você não está falando da mesma coisa de vacina, né? A proporção é completamente diferente. Nós estamos falando de um soro para tratamento. Então, tratamento de quem está infectado e desenvolvendo sintoma. Então, obviamente, a quantidade que nós temos que produzir é muitíssimo menor do que está se falando para a vacina. O Butantan tem uma fazenda aqui perto de São Paulo, onde tem muitos cavalos, e tem a fábrica aqui na própria instituição, que nesse momento a gente não precisa fazer ampliação, não precisa fazer muita coisa para poder oferecer o soro para as pessoas que estão internadas. Então, Hoje já tem uma quantidade de ampolas prontas para o ensaio clínico. Para o ensaio clínico já está previsto e pronto.
Quantas? Né? Quantas?
Então, a gente tem cerca de umas 3 mil ampolas, sendo ampoladas mais outras 3 mil, 3.500. Isso para o ensaio clínico é suficiente. E, enquanto isso, nós já estamos trabalhando, a gente tem um laboratório NB3 para produção aqui, que a gente está trabalhando nesse laboratório e produzindo vírus em quantidade, né, suficiente para imunizar mais animais. Então, isso é uma roda. O que demora um pouquinho mais é o esquema de imunização, que você tem um mês aí de esquema de imunização. Mas aí entra num looping, né? Você vai produzindo e... Eu acho que assim, a escala obviamente não é uma escala de vacina, é uma escala de tratamento para quem está infectado. Né?
Felizmente. A escala de vacina é uma outra história, e ainda mais para uma vacinação nacional. Bem, é muito promissor esse caminho, estamos aguardando ansiosamente, porque isso pode ser uma esperança, uma resposta muito rápida para as pessoas que já estão infectadas. Muitas delas não é internadas enfrentando esta doença. Eu conversei com a doutora Ana Marisa Schudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Instituto Butantan. Muito obrigada, doutora Ana Marisa, pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço, Roxane, acho, pela oportunidade.